Fala pessoal, Danilo Bisola aqui.
Caio Bisola aqui.
E hoje nós vamos falar sobre experiência do usuário em onboarding, em cadastro. UX em onboarding. Vamos lá?
Vamos nessa.
Então, primeiro de tudo, falando sobre UX em onboarding, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o que é UX em onboarding? E aí, Caio?
Pois é, tem essas palavras que estão bem na moda aí, né, cara? Sim. UX, UI, mas o que UX quer dizer, né?
UX nada mais é que experiência de usuário, vem da palavra em inglês User Experience, e basicamente ele vai ditar qual que é, de fato, a experiência que o usuário vai ter naquela aplicação, seja uma aplicação web, seja uma aplicação, um app, um mobile. E hoje é cada vez mais proeminente o uso de UX, das estratégias de UX nas aplicações, justamente porque nós estamos muito mais exigentes, né? O usuário está mais exigente. Então pensa, sei lá, as aplicações de anos atrás, né? A gente lembra aquelas aplicações desenvolvidas em ASP clássico, desenvolvidas em Delphi, tinha que vir com o manual junto.
Aqueles,
né?
Forms gigantescos.
Você ia preenchendo e a aplicação, de fato, ia com o manual junto.
Sim.
Hoje, se você tiver que explicar para o teu usuário a tua aplicação,
já era.
Perdeu. E a gente vai falar aqui especificamente sobre o processo de UX no onboarding, que é um pedacinho ali, né, sobre UX.
Legal.
Porque é um assunto que, se a gente for parar para conversar aqui, vai horas e horas.
Vai. Até acho que é legal a gente comentar, né? A nossa tentativa aqui nesses episódios, né, é a gente pegar um pedacinho de cada processo ou de cada etapa no processo de onboarding.
Exato.
E falar um pouquinho, né? A gente discutir aqui, conversar.
Exato.
Que é justamente o que a Bunker quer fazer.
Exatamente. Então, começando, falando um pouquinho sobre o processo de UX, acho que deu para entender um pouquinho sobre o que é. Agora, falando especificamente para onboarding, ele é um pouco mais sensível. Eu acredito que o processo de UX em onboarding, ele precisa ser extremamente efetivo, porque é o primeiro ponto de contato com o usuário. E se ali tiver algum tipo de erro, aí a aplicação vai sofrer. A aplicação não, como todo negócio, né? Desde perda na conversão, um usuário entrando na tua aplicação e não conseguindo fazer o processo de onboarding, não conseguindo se cadastrar e saindo da aplicação, e aí você perde. E desde perda financeira também, né? Uma vez que você não consegue convencer o usuário de que tua aplicação ela é aquilo que ele está esperando, né?
Não sei se aconteceu com você já, mas já aconteceu comigo, de baixar um aplicativo, né? Você baixa o app, espera instalar, você tá empolgado, né? Puta, vamos abrir esse app. Na hora que você abre, beleza, vamos cadastrar a conta. Cara, o processo é tão burocrático, né? Tão demorado, que você fala, puta, não quero mais.
Sim, você
fecha,
para,
desinstala o app na hora. E estatísticas mostram, né, que esse primeiro contato, como você falou, uma vez que ele falha, cara, dificilmente o usuário vai voltar a usar aquele aplicativo ou aquela aplicação.
E isso é um ponto muito importante, porque a partir do momento que o usuário tem essa má experiência, ele guarda aquilo para ele, e até mesmo se você lançar uma nova versão que tenha um onboarding completamente diferente, uma nova experiência, é muito difícil você atingir aquele usuário. Então é meio que uma perda, digamos assim, ad eternum, assim, né? Você perde o usuário meio que para a vida, né? Óbvio, isso há exceções, mas a regra é isso, o usuário ele não volta mais.
Exatamente.
Um outro ponto também bem importante, que, como o Caio falou, né? Quando você está num processo de onboarding, se você entra na aplicação e você vê aquele calhamaço de coisa para você preencher e a experiência é ruim, realmente, você perde o usuário e você perde justamente por não prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, tem informações aqui no formulário que às vezes nem precisava estar ali, né? E aí a pergunta que eu venho e faço para nós aqui é: quais informações que são necessárias para um processo de onboarding que gere conversão?
Uhum. É, acho que é até legal a gente dar algumas dicas aí, né?
Exato.
Isso que o Dan comentou, né? O que a gente tem observado? Na prática, o processo de onboarding, né, essa experiência, ela tem que focar no objetivo daquele usuário. Então, o que, que o usuário quer atingir, né, instalando aquela aplicação ou que problema que ele quer resolver. Então, elimine passos que não tenham a ver com esse objetivo. Né? Tente simplificar ao máximo esse processo, elimine telas excessivas. Né? Tem alguns artigos aí que até falam que o número recomendado de telas era no máximo 5. Eu particularmente acho um pouco exagerado 5 telas, né? E a mesma coisa vale para campos, né? Então, o Dan comentou aqui, né? Peça somente campos obrigatórios, né, para você fazer aquele processo ou aquele cadastro do usuário. O campo obrigatório, normalmente a gente identifica ele por aquele asteriscozinho ali, né, aquele vermelhinho. Então, assim, a gente quer, na verdade, né, saber o máximo do usuário. Mas não precisa ser naquele momento, né?
Exato. Aquele momento é o momento que o usuário está tendo o primeiro contato com a tua aplicação. E como todo mundo, acredito que todo mundo que tem uma solução, que tem uma plataforma, um app ou alguma coisa, ele quer esse usuário por um período longo de tempo. Uhum. Então você vai ter outras interações com o usuário para pedir outras oportunidades. E até um gancho que você pode utilizar para melhorar a experiência dele na sua aplicação. Eu gosto sempre de dar um exemplo de uma aplicação que eu acredito que tenha um dos processos de onboarding mais simples e eficazes, assim, de todas as aplicações que eu já usei, que é o WhatsApp. Então, é uma aplicação usada por bilhões de pessoas, uhum, literalmente, e é muito simples o processo. Você coloca o teu telefone, e uma vez que você colocou o teu telefone, você recebe um código, acabou, você já está cadastrado, entre aspas, uhum, né? E a partir desse momento, ele pede o seu nome, sobrenome e uma foto. E são informações que você quer fornecer, uhum, para a plataforma. Então, eu não quero entrar no WhatsApp com o nome fulano de tal. Eu quero entrar com o meu nome, eu quero que as pessoas me identifiquem com a minha foto. Então, são informações que o usuário ele tem satisfação em compartilhar com a ferramenta. Né? Então, é um processo super simples, 2 passos, né? Dá o teu telefone, preenche o código,
com o código, né?
Que às vezes, dependendo da plataforma, já automaticamente preenche sozinho. Né? No iOS agora, eles têm um botãozinho ali que é ler a mensagem direto do aplicativo de mensagem. No Android, acho que deve ter algo similar. E depois ele vai para o passo de você colocar o teu nome, tua foto, e acabou, você está cadastrado.
Você já está embarcado, né?
Já está embarcado. E você já está preparado para conversar com todos os teus amigos da tua lista que tem o WhatsApp também. Eu acho um processo super simples que resolve o problema do usuário, que é o quê? Quando ele baixa o WhatsApp, o que, que ele quer fazer? Conversar com os amigos dele. Né? Então, esse é um exemplo para mim de uma experiência em onboarding extremamente eficaz e muito justa com o usuário, pedindo exatamente aquilo que ele quer fornecer. Então, eu acho que uma dica é procurar entender na tua aplicação o que, que o teu usuário vai querer oferecer para você, uhum, né, com base no que a tua plataforma oferece para ele.
Legal, Dan, legal. E até voltando um pouquinho ali, né, dificilmente alguém abandona o processo de onboarding do WhatsApp, né, por ser tão simples e tão prático assim.
De rejeição deve ser muito baixo.
Deve ser baixinho.
A gente não tem os números aqui, mas com certeza deve ser baixo.
E daí até legal que você comentou disso, né? Do cara receber o código e daí ele já poder usar ali. Né? Isso daí é uma forma, né? São features e ferramentas que você acaba automatizando o processo.
Boa, né? legal, bom ponto.
Então assim, a gente comentou no último episódio ali sobre a automatização do processo de validação de identidade de pessoas, né? Então, a gente acabou falando bastante sobre back-office, né? Mas existem ferramentas ou serviços que automatizam essa interface com o usuário, né?
Exatamente.
Então até assim, eu tive uma experiência uma vez, né? Eu preenchi todos os meus dados, né? Meu nome, meu CPF, meu RG, minha data de nascimento, E daí depois o aplicativo pediu para eu tirar uma foto do meu documento. Só que tudo que eu falei já tem no meu documento. Sim. Então por que que pediu antes, né? Por que que não tirou a foto e extraiu as informações do meu documento? Então seria um processo de onboarding muito fácil. É, eu não precisaria botar nenhuma informação, né? E justamente essas features, essas ferramentas, elas facilitam ainda mais o processo.
Exatamente. É, como o Caio falou, você usar de tecnologia, usar do poder que a plataforma te dá para você facilitar esse onboarding para o usuário, show de bola.
Show de bola.
Essa é uma funcionalidade, por exemplo, que dá para ser utilizada, que é fazer a leitura do código através, né, de uma automação ali no sistema operacional, seja no iOS ou no Android. Aqui eu estou dando um exemplo em uma aplicação mobile. Uhum. Mas uma aplicação web poderia ter outros tipos de informações, automações que pudessem ser feitas, né?
Com certeza.
Mas pensar no que a tecnologia pode te oferecer para você conseguir automatizar ao máximo esse processo do usuário. Também é uma ótima dica aí. Quando nós estamos falando aí de uma UX, de uma experiência do usuário em onboarding.
Uhum. E tem até outras técnicas aí que o pessoal comenta bastante, né? Principalmente na parte de UI e UX, que é interessante, que é você testar, né? Então, quando a gente envolve a parte de interface, é sempre importante você testar uma interface com o seu usuário e ver qual que vai ser o retorno dele. Então, essas ferramentas, uma delas é o teste A/B, então você cria interfaces diferentes, né? A gente vê bastante isso em landing pages, né? Você faz várias landing pages e testa para ver qual que converte mais. Isso pode ser feito também, né?
Ah, é. Landing page, cara, manda ver aí.
Não, landing pages são páginas web que o objetivo único é você captar leads, né?
Potenciais clientes.
Eu só estou dificultando, né? Landing page, leads, né?
Não, sem problema.
Legal, então o teste A/B serve justamente para isso, a gente testar interfaces diferentes, e quando eu falo testar inclusive cor, tá? Cor, formato de botão, posição na tela, tudo isso impacta no processo de onboarding. Aí existem estudos mais envolvendo neuromarketing, né? Que cores específicas, sei lá, para você apertar o sub button, a cor verde é mais indicada, que o percentual de pessoas é maior quando a cor é verde. E isso serve para tudo, né, cara? Para fonte, para design, tamanho de fonte. Então é mais uma dica aí que é legal comentar com o pessoal.
E é tão importante essa questão de teste A/B na experiência do usuário, que tem várias empresas, né? E aí agora trazendo um pouquinho de estudos que nós fizemos, até para a gente poder trocar uma ideia aqui com vocês, já vem de experiência prévia que nós temos, né? Desenvolvendo soluções, desenvolvendo aplicações, e também a gente, obviamente, que foi buscar na internet experiências de outras empresas e outras pessoas também, né, nessa área de UX. E essa parte do teste A/B é tão importante que tem empresas que eles estavam realmente perdendo receita por conta de uma má experiência do usuário no onboarding. Então, como a gente falou lá no começo, que o onboarding é importante porque é, digamos, o teu cartão de visita para o usuário, isso influencia diretamente na receita. Então, Sim. Se você tem uma experiência ruim no início, a tendência de você não conseguir converter, de você não conseguir transformar o usuário em um usuário pagante, ela é muito maior, você gera uma fricção muito maior para você conseguir converter esse usuário em um usuário pagante. Se você usa uma estratégia, por exemplo, faz um onboarding do usuário para ele testar a ferramenta, fazer um trial da ferramenta, e aí depois, uma vez que ele usou a ferramenta, ele vai se tornar um usuário pago porque você forneceu algo que ele precisava. Então esse digamos assim, é o passo a passo de um aplicativo, de um software como serviço, né? Então, se você erra ali na parte inicial, no onboarding, você compromete toda a estratégia adiante. É. Que não vai adiantar de nada você ter um ótimo produto, uma ótima solução, se você não tem uma estratégia e não pensa nessa solução, uhum. nessa experiência de onboarding, que é o cartão de visita do teu produto.
Bem legal, Dan. Eu até lembrei aqui agora que a gente mencionou aí o processo de onboarding do WhatsApp. A gente vai fazer uma temporada só sobre reviews, tá? A gente vai testar soluções de mercado, né? Sei lá, um banco, ver como que é o processo de onboarding dele, aí analisar passo a passo, dar as nossas opiniões sobre o processo de onboarding, o que que ele poderia ter melhorado aqui, né? Então acho que é legal a gente comentar com o pessoal aí que vai ter uma série só sobre reviews.
Sim, uma série sobre reviews de onboarding que a gente já tá planejando em fazer. E o mais legal de tudo isso é que daí a gente vai, baseado nesses pontos que a gente está compartilhando aqui com vocês, analisar esses processos. Por exemplo, esse processo aqui, ele está pedindo informação demais que, na realidade, ele não precisaria pedir agora, ele poderia pedir depois. Então, esses tipos de coisas, assim, aqui ele poderia já ter feito uma automatização. Uhum. Então, esses tipos de coisas que a gente se propõe a fazer nos reviews. Então, aguarda que daqui a pouquinho já sai, né?
Legal. Dan!
É isso, acho que as dicas foram essas, baseadas aí em experiências do usuário em onboarding. Acredito que os pontos mais importantes a gente tocou aqui nesse nosso bate-papo. E, obviamente, tem uma infinidade de outras coisas que a gente gostaria de compartilhar aqui, mas a gente vai liberando aos poucos, né? Uhum. E o processo de onboarding em si, ele já é um estudo que a gente poderia investir muito mais tempo, e a gente vai, mas a gente quer deixar para os próximos episódios para a gente ter mais conversa aqui para compartilhar com vocês.
Show de bola. Isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.